sexta-feira, 2 de setembro. Títulos do Jornal do Desporto.
Voz aos treinadores, vamos ouvir se surgir na sala de imprensa em tempo útil Sérgio Conceição, ainda Ivo Vieira sobre a recepção aos Dragões e também Artur Jorge quanto ao derby domingo de amanhã à tarde. Hoje abre a ronda 5 da Liga com o Benfica, Vizela, Estoril e Sporting em campo. Os encarnados foram os mais bem-sucedidos no mercado de transferências. Faleceu o magriço Manuel Duarte. Seleção feminina joga hoje na Sérvia com os olhos no Mundial e no Hockey em Patins o Porto já está nas meias finais da Elite Cup.
Jornal de Desporto, edição Cláudia Martins.
É o dia seguinte ao fecho do mercado de transferências. O Futebol Clube do Porto ficou-se pela compra de 20% do passe do guarda-redes Samuel Portugal. Não chegou ao Dragão o médio que Sérgio Conceição desejava. Estava prevista para o meio-dia a conferência do treinador do Futebol Clube do Porto, no Olival, depois do treino dos Azuis e Brancos. Gruitch e Manafá são os nomes que ao longo da semana foram surgindo no boletim clínico portista. Sérvio ainda longe do relevado, o lateral Manafá tem feito treino condicionado. Como está atrasada essa conferência de imprensa de Sérgio Conceição, vamos ganhar tempo e seguir adiante neste jornal, olhando para aquele que foi o único reforço dos Dragões neste fecho do mercado de transferências, que terminou no dia de ontem. Samuel Portugal é o guarda-redes ex-portimonense que chega ao Futebol Clube do Porto, com os Dragões a pagarem 1 milhão de euros por 20% do passe do guarda-redes brasileiro de 28 anos. O Porto fica com opção de compra. Aos meios do clube, o guarda-redes ex-portimonense assume-se ansioso por trabalhar com Sérgio Conceição.
Espero um trabalho bastante árduo, como eu falei. Falei com ele ali. Amanhã já vou conhecê-lo pessoalmente. Falei pelo telefone. Mas eu sei da cobrança, da exigência dele, que é em prol do clube, para sempre estar buscando algo mais, os pontos, os títulos. Eu gosto disso também. Então, vamos se juntar todo mundo em prol do Futebol Clube do Porto.
Samuel Portugal, que assinou até 2027, vai usar a camisola 94 dos Dragões, Porto que inscreveu o lateral João Pedro. Já o japonês Nakajima está mesmo fora dos planos dos Dragões. Neste mercado de transferências, foi o Benfica o mais mexido neste cair do pano. As Águias contam agora no plantel com uma estrela do futebol mundial. O internacional alemão Julian Draxler chega à luz por empréstimo do Paris Saint-Germain por uma temporada. As Águias a pagar em 2 milhões e meio de euros pela cedência do internacional alemão, que se assume satisfeito por poder trabalhar com o compatriota Roger Schmidt.
I think it's someone who loves football. It was important for me also to have a team who...
Acho que é alguém que ama o futebol. Para mim é importante ter uma equipa que goste de ter a bola e de controlar, porque também é o meu estilo de jogo. Conheci o Roger na Bundesliga, as suas equipas são muito organizadas, sabe o que quer, e sei agora que tenho de seguir alguns dos conselhos táticos, mas mal posso esperar para trabalhar com ele.
Águias que anunciaram ainda a inscrição de John Brooks, defesa norte-americano, que chega à luz como jogador livre. Ele tinha terminado contrato com o Wolfsburgo.
É um sentimento fantástico, é uma honra vir para o Benfica, é um clube enorme, para mim é ótimo e espero que seja também para o clube. E claro, quando jogamos no Benfica já sabemos que estamos à procura dos títulos.
Aqui ouvimos John Brooks, central, que chega para aumentar as opções para o eixo da defesa do Benfica, uma vez que Morato, João Vítor e também Lucas Veríssimo estão lesionados. Águias que inscreveram ainda na Liga Tomás Tavares, ele continua a recuperar de uma lesão grave, e confirmou as saídas de Weigl para o Borussia Mönchengladbach, de Vertonghen para o Anderlecht, Meite segue para a Itália, para a Cremonese, e Carlos Vinícius para o Fulham. Destaque ainda para a rescisão com o médio marroquino Adel Tarabt. O Sporting foi buscar Artur Gomes ao Estoril, extremo brasileiro, assina por 5 temporadas num negócio de 2 milhões e meio, que pode chegar aos 4 milhões de euros. Leões que inscreveram o extremo Joelson Fernandes, que estava emprestado ao Basileia, e cederam Jenny Catamo ao Marítimo. Numa espécie de balanço do mercado de transferências e análise dos plantéis das equipas portuguesas, o comentador da Antena 1, Luís Cristóvão, considera que é o Benfica o clube mais bem-sucedido neste defeso e Ruben Amorim acaba por ficar numa posição de desvantagem face à concorrência.
O Benfica é o clube que parece ter conseguido cumprir com todos os seus objetivos neste mercado. Ao fechar este último dia com os anúncios de Draxler e também de John Brooks, Roger Schmidt vê a sua equipa reforçada naquilo que serão opções com experiência e com regularidade no caso do central norte-americano, já no caso do médio ofensivo alemão, um jogador algo marcado pelas lesões, mas que ainda assim, mesmo que não esteja a 100%, vai ser sempre um jogador que pode ajudar a fazer a diferença. O Futebol Clube do Porto falou-se de um possível médio que acaba por não chegar e deixa Sérgio Conceição a ter que desenvolver jogadores como Bruno Costa e Stefano Eustáquio na procura de manter o mesmo nível da temporada passada. Eu diria que tem as peças, não terá as peças com o valor que o treinador desejaria, mas tem as peças suficientes para continuar a esse bom nível. Já na equipa do Sporting, parece-me que é um mercado falhado, depois de saídas importantíssimas no conjunto verde e branco, como o caso de Sarabia, Mateus Nunes e Palhinha. O último dia esperava-se ainda a chegada de alguém que pudesse ajudar a fazer a diferença, chega apenas Artur Gomes, é um jogador que vem completar plantel dentro de posições que já estão também ocupadas. A característica do jogador pode ser ligeiramente diferente, mas diria que é um mercado que deixa bastante a desejar e que coloca Ruben Amorim numa posição de fragilidade em relação à concorrência. Nota ainda para o Sporting Clube de Braga, que manteve Ricardo Horta, o jogador que esteve praticamente para sair do clube, e consegue ainda no último dia ver chegar Uros Racites. Plantel fortíssimo para, claramente, apresentar condições de competir com os três grandes por um lugar no pódio.
A análise do comentador Luís Cristóvão após este último dia do mercado. Fazemos marcha atrás porque temos Sérgio Conceição na sala de imprensa. Agora sim vamos ouvir o treinador dos Dragões sobre o jogo de amanhã com o Gil Vicente.
Com os jogadores que tenho, onde tenho sinceramente muita confiança, estou plenamente convicto de que estaremos à altura daquilo que são as exigências deste clube e aquilo que nós definimos como objetivos. Por isso, dentro daquilo que foi possível, fazer o máximo. É isto.
Sem TV? É Sérgio, com o Jorge Duarte, sem TV. Mas pergunto-lhe se sente confortável com este plantel.
Eu estou confortável.
Com o plantel. Com esta época, pela frente, e se tem jogos Como os que possam repetir, face à disponibilidade dos jogadores que têm. Pergunto-lhe também se na próxima janela de mercado, se antevê que haja mesmo necessidade de reforçar.
Bem, há duas ou três situações que nós temos que olhar para elas. Primeiro, a derrota em Vila do Conde não teve que ver com aquilo que é ou não a qualidade individual e coletiva da equipa, porque eu isso acho que nós somos das equipas mais fortes em Portugal. Teve que ver com uma má abordagem ao jogo, com alguma atitude que já foi falada da parte de toda a gente, do grupo de trabalho, incluindo o treinador, que foi uma primeira parte má. Eu isso disse na flash, disse logo a seguir ao jogo, onde não tive informação nenhuma de uma coisa que fui massacrada esta semana, que foi o tempo útil de jogo. E eu acho alguma piada a quem mete as garras de fora rapidamente para extrair algo que lhes interessa do meu discurso, onde eu assumi, eu com os meus jogadores, a culpa da má primeira parte que fizemos. E daquilo que se passou na segunda parte. Podíamos e tivemos ocasiões para ganhar o jogo, sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, no geral, eu acho que o Rio Ave, por aquilo que fez no jogo, mereceu ganhar o jogo. Ponto 1. Ou ponto 2 neste caso, ou seja, a derrota não tem que ver com a qualidade dos jogadores, e segundo, o Rio Ave mereceu ganhar, e responsáveis por essa derrota fui eu, em primeiro, claramente, e a percepção dos meus jogadores não foi aquela que eles têm vindo a mostrar nestes últimos anos. Ok, aquilo que têm vindo a mostrar de qualidade nos últimos anos. Depois falei naquilo que é o futebol português, mas eu falei de forma geral, uma forma geral. Somos o 31º país no tempo útil de jogo. Se acham que a média daquele jogo foi até superior, e foi, a alguns jogos do campeonato, ok, mas não temos de ficar contentes. Somos o 31º país naquilo que é o tempo útil de jogo. Somos o penúltimo, acho eu, da Europa, salvo erro, não sei, mas penúltimo ou antepenúltimo. E eu vou dar-vos um exemplo, porque a sensação que eu tinha dentro do campo, e eu estou dentro do campo, estou a viver o jogo, ok? Estou a viver o jogo, estou a olhar para o jogo, estou a olhar para aquilo que é a paragem, estou a olhar para aquilo que é um ritmo alto da minha equipa, que quer ir atrás da diferença de marcador que existe. Quer dizer, a sensação que eu tive no final do jogo foi que voltámos àquilo que é a primeira parte. Correu de uma forma com as paragens que eu achei normais. Na segunda parte deu uma sensação, e eu fui ver, então cortei o jogo, e como me preocupo com isso, fui ver o jogo e dou-vos dois exemplos e dois períodos da segunda parte. Dos 50 aos 60 minutos, ok, não se chegou a 6 minutos, vocês podem ver, se puxarem o jogo atrás, param, 6 minutos não se jogaram, e dos 70 aos 80 jogaram 5 minutos, ou seja, não se chegou a 5 minutos, isso aí são 11 minutos, sem contar com as substituições de uma parte e de outra, sem contar com outras situações normais e naturais que acontecem durante o jogo, que é normal. Ou seja, e depois nós chegamos ao fim, ou durante a semana, sou completamente massacrado, porque realmente este jogo, em termos de média, foi um bocadinho superior aos outros. Quer dizer, não faz sentido, não faz sentido. Se continuamos a queremos andar neste sentido, para mim, eu já disse e volto a repetir, para mim não contem comigo, pelo menos, em nenhuma reunião da Liga, para promover o bom futebol e todo esse romantismo que para mim não existe e é uma hipocrisia.
Fica o essencial desta declaração de Sérgio Conceição, aqui referiste à derrota do último sábado em Vila do Conde, do último domingo, aliás, em Vila do Conde, ele a não relacionar esse desaio com as opções que tem no plantel, mas a não se alargar sobre este mercado de transferências, cujo último dia apenas lhe deu Samuel Portugal, o guarda-redes ex-portimonense, e também aqui a clarificar a questão do tempo útil de jogo que criticou após o encontro com a equipa do Rio Ave. Em relação ao jogo de amanhã frente ao Gil Vicente, na quinta jornada da Liga Portuguesa, o treinador portista espera uma deslocação difícil, mas espera também regressar aos triunfos.
Espera-nos um jogo à imagem dos que tivemos fora até agora neste campeonato, um jogo difícil contra uma equipa bem organizada e que já tem alguma competição em cima. Porque teve na Conference League e está-lhes sempre mais ritmo competitivo. Olhar para aquilo que é um treinador também experiente, com mais de 150 jogos na Liga, por isso, e uma equipa também que fez o campeonato excelente o ano passado e que muitos dos jogadores estão lá, e que nos espera, obviamente, sempre que são e que há deslocações a Barcelos, jogos competitivos. Carmos a nós ir à procura daquilo que não fizemos no último jogo e que devemos fazer para ganhar os 3 pontos.
Começou mais tarde a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, ainda assim aqui ouvimos o treinador sobre esse jogo de amanhã com o Gil Vicente. Está marcado para as 20h30 da noite. Dragões que entram em campo amanhã em Barcelos, e o treinador Ivo Vieira já projetou também esse encontro com os campeões nacionais. É disso mesmo que fala o técnico da equipa de Barcelos. Diz que a sua equipa está preparada para receber o Futebol Clube do Porto.
Nós estamos preparados para este embate, obviamente, como para todos os outros, contra uma equipa muito difícil, que nos vai criar grandes dificuldades, mas trabalhamos e os atletas estão motivados e confiantes para fazermos um bom jogo, para tentarmos levar para campo aquilo que trabalhamos e aquilo que acreditamos, e no fundo, obviamente que há a motivação normal de jogar, e também sendo com o campeão nacional, aumentam um pouco esses índices de concentração de uma forma natural, sendo um jogo mais aliciante. O meu propósito aqui é que também naqueles que são os outros jogos que se disputa com os não ditos grandes, nós tenhamos a mesma motivação, que por vezes é com esses clubes e essas equipas que nós temos obrigatoriamente que somar pontos, mas vamos lutar e correr atrás de um resultado.
Ivo Vieira sobre o encontro com o Futebol Clube do Porto. Está marcado para amanhã, 8:30 da noite. Antes desse jogo, este sábado, há um escaldante derby no Minho, na Pedreira. O Sporting de Braga recebe o Vitória de Guimarães às 3:30 da tarde. Os arsenalistas estão no segundo lugar da tabela, têm 10 pontos. O Vitória é oitavo, tem 6. E Artur Jorge espera que o Sporting de Braga dê continuidade a este bom início de temporada.
Este jogo vale pelos 90 minutos que cada uma das equipas possa fazer. Não valorizo aquilo que está para trás, aquilo que é a classificação atual, aquilo que fomos fazendo. Valorizo sim que sei que vamos ter pela frente uma equipa difícil, com qualidade. Agora nós temos é que ter esta abordagem e este cuidado também de encontrar o nosso próprio equilíbrio face àquilo que são as expectativas. E nós sabemos que as expectativas neste momento são muito altas em relação a nós próprios. Queremos dar continuidade a esse trabalho, olhando para este jogo com o mesmo respeito, com a mesma abordagem que temos tido, porque sabemos que teremos que ser ainda mais fortes do que aquilo que fomos em Arouca para vencer este Guimarães e, portanto, esta tem sido aquilo que é a nossa planificação, a nossa preparação enquanto abordagem a este jogo.
Braga, que no último dia do mercado garantiu o empréstimo do médio sérvio Uroš Rašić, cedido pelo Valência, e contratou também o turco Sedar Saçi, ex-Beşiktaş, assina por 5 temporadas. Do lado do Vitória, o treinador Moreno Teixeira projeta este derby das equipas de Braga e Guimarães, mais logo a partir das 3 da tarde. Vitorianos que ontem anunciaram as chegadas do extremo Mickey Johnston por empréstimo dos escoceses do Celtic e ainda a contratação de Alisson Safira à Bessade. Dentro das quatro linhas, hoje arranca a quinta jornada da Primeira Liga. Às 7 da tarde, o Benfica recebe o Vizela. Fábio Veríssimo é o árbitro deste jogo, que pode ajudar as Águias, em caso de triunfo, a aumentarem a distância no topo da tabela classificativa. Se vencerem, os vizelenses chegam aos 8 pontos e colocam-se no quinto lugar. Entretanto, e em relação ao Benfica, a Juventus, adversária das Águias nos grupos da Champions, afastou a possibilidade de lesão grave no tornozelo direito do guarda-redes Szczęsny. Mas ainda não é certo o tempo de recuperação do guarda-redes polaco. O jogo entre Benfica e Juventus está marcado para 14 de setembro. Hoje também joga o Sporting no terreno do Estoril Praia, a partir das 9:15 da noite. Leões à procura de sacudir a crise de resultados depois de 2 desaires consecutivos. Os Leões, que a par com a Académica, o Leixões, o Porto, o Varzim e também o Faf, viram hoje partir Manuel Duarte aos 77 anos de idade. O antigo futebolista, que fez parte da Seleção Nacional de Futebol, que obteve o terceiro lugar no Mundial de 66 em Inglaterra e que ficou conhecida como os Magriços. A Seleção Nacional Feminina procura hoje, frente à Sérvia, passar a depender apenas de si própria para garantir uma vaga no play-off de acesso ao Mundial do próximo ano. A equipa nacional, comandada por Francisco Neto, defronta a Sérvia a partir das 7 da tarde nesta qualificação para o Mundial. A seleção feminina tem depois o último jogo marcado para a próxima semana, terça-feira, em Vizela, frente à Turquia. Ainda no capítulo das seleções, a de futsal sub-19 estreia-se no Europeu no domingo, em Espanha. Portugal defronta a Polónia, joga depois com as seleções de França e Itália neste grupo B do Campeonato da Europa de Futsal sub-19. Já está nas meias finais a equipa de hóquei em patins do Futebol Clube do Porto, nas meias finais da Elite Cup, que arrancou hoje em Tomar. Os azuis e brancos ganharam por 8-1 sobre o Sporting de Tomar. O Porto fica à espera do resultado do jogo entre Sporting e o Hockey Clube de Braga, que está marcado para as 6 da tarde. Daqui a pouco, às 2, o Benfica defronta a Associação Desportiva de Valongo. O vencedor desse encontro vai defrontar Oliveirense ou Hockey de Barcelos, que jogam às 9 da noite. No ténis, Frederico Silva falhou o acesso às meias finais do Challenger de Toulouse. Perdeu com o tenista da casa, o francês Titouan de Roguet, por 2-7-1. Miguel Oliveira não foi além do 18º tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de São Marino. Esta tarde, à nova sessão, o francês Fábio Quartararo foi o mais rápido da manhã. Na Fórmula 1, o mais rápido nos primeiros treinos para o Grande Prémio dos Países Baixos foi o britânico George Russell em Mercedes. A partir das 3 há nova sessão para este Grande Prémio dos Países Baixos e fechamos com uma notícia que vem da madrugada: a medalha de ouro para Portugal na natação, graças ao desempenho de Diogo Ribeiro nos 100 metros mariposa. O nadador português sagrou-se campeão do mundo de juniores em Lima, no Peru.
Jornal de Desporto, edição Cláudia Martins. A informação desportiva também em notícias.rtp.pt.